Era uma coisa que todo mundo ficou, nossa, como é que o cara trocou Corinthians e Palmeiras? Ou Corinthians ou São Paulo? Pelo Palmeiras, tá maluco e tal. Olha o que acontece 5 anos depois. O São Paulo na pendura, o Corinthians na pendura e o Palmeiras com a grana. 5 anos apenas, gente. Só 5 anos.
E o Dudu 2 vezes melhor do campeonato, não, mas, o artilheiro do brasileiro. Não,
mas
o Dudu,
ele não foi surpresa, né? Que ele era bom fase, jogador. Mas olha como 5 anos.
Fase,
olha como 5 anos as coisas ele mudam. Ele tá muito bolão. Rápido, muito
não
rápido.
Não sei se dentro de campo, mas fora de campo.
E tá, o Flamengo tá também. O Flamengo voando, também. Ele entrou na parada, mas ele não tinha bala pra competir. 5 anos atrás. O Flamengo não tinha bala, o São Paulo tinha grana, o Corinthians tinha grana e o Palmeiras tava duro.
Mundo dá voltas.
Mágico. E ele foi o melhor jogador futebol, do futebol brasileiro, sim, por alguns,
sim,
anos.
Sim, sim.
Olha lá, Fred, olha lá o Coquinho.
Vamos para um intervalo na Rede Jovem Pan. Seguimos ao vivo na rádio, né? Agora acertei, Coquinho. E no Pan, na Panflix e no YouTube também. A gente...
Ainda bem. Flamengo sentiu uma barbaridade.
Voltamos à Rádio Jovem Pan, a Rede Jovem
Pan. Flamengo tava voando no primeiro tempo, não é isso?
Flamengo massacrou. O Flamengo massacrou ele no primeiro tempo.
E aí acabou o gás. Foi outro jogo. Fez 2-0, tomou 2-2.
O Flamengo, Nilson, no primeiro...
E com essa maratona que os caras estão com desgaste físico, você enfrentar além da maratona...
A viagem,
altitude. Não é mole, não.
Não, no primeiro tempo, o Flamengo poderia ter saído com 4-0. 4-0, aí saiu com 2. E um pouco displicente, inclusive, no jogo. Depois pagou. Porque na altitude o segundo tempo é muito diferente.
O Vampeta conta de um jogo, né? Que o Corinthians enfrentou a LDU, que ele participou, e que o Dinei faz um gol, meu, não lembro quem que faz o gol, cai, apaga lá, não consegue correr pra comemorar.
O Vampeta conta muita cascata. Vocês não podem embarcar, gente, ó, em todas as
muito respeito com o nosso comendador da Bahia. Cascata, ó, eu acredito em tudo.
História que não tem, ele inventa, entendeu? Ele cria. se não existe a história, ele cria bastante.
Ó, Palmeiras tem 7 pontos. Desculpe, Palmeiras tem 9 pontos. Defensa tem 4 e Independiente 4. Se o Palmeiras ganhar esse jogo, o Independiente do Vale praticamente está fora da competição. É muito difícil para ele, embora ele vá receber
o Defensa. Tem confronto direto, né, com o Defensa.
Só que o Defensa vai jogar com o Universitário.
E o último jogo os últimos dois jogos?
Então, ele tem.
Porque ele também tem um jogo com o Universitário, né, ainda o Del Valle. Né?
Ainda tem um. Mas o problema aqui...
Esse é o jogo que ele vai também, né?
Porque o Universitário deve ser o saco de pancadas do grupo. Perdeu os 3 jogos
mas
até
o Defensa vai... O Defensa, teoricamente, ganha, vai a 7, o Independente do Valle vai ficar com 4.
Sim.
Fica muito no limite.
É, então, fica no limite.
Ele precisa conseguir alguma coisa. Se ele perder esse jogo, vai ser muito...
Até o empate é ruim
depende,
pro
Defensa. Porque o Defensa deve vencer o Universitário.
Deve, mas o Palmeiras vem com escalação forte, provável time que deve entrar em campo hoje, contaria com o Everton, Luan, Gustavo Gomes e Renan, Marcos Rocha, Felipe Melo, Patrick de Paula, Rafael Veiga e o Vitor Luiz do outro lado, Rony e Luiz Adriano. É o time titular. Três zagueiros. É. Gustavo Gomes, o Luan e o Renan.
Eu falo que um empatezinho pode acontecer, né? Vai jogar fechadinho ali.
É, no contra-ataque, mas com os dois alas ali.
Se Renan é bom, hein? Um moleque bom de bola, hein?
Também acho ele bom.
Tem proposta do Shakhtar Donetsk.
Vai embora. Não,
Dinamo de Kiev.
Shakhtar é dinheiro pesado.
10 milhões de...
Euros.
De euros o Palmeiras pediu.
Ele é bom jogador.
10 milhões de euros é uma bala.
Ele é moleque, 17 ou 18, mas ele é do sub-11. Aquele que é sub-17, desculpa, Mundial Sub-17. Que a gente falou. Os caras vêm lá fora e...
Agora tem um detalhe, ele pode dar uma facilitada pra volta do Dudu, porque se o Dudu voltar, como é que ele vai armar o esquema?
Eu acho que o Dudu não volta, hein?
3-5-2. Voltando o Dudu.
Ué, tira um dos dois. Eu tiro o Rony, eu tiro o Luiz Adriano.
Eu acho que não tira nenhum dos dois. Joga Rony, Luiz Adriano e Dudu. Esse ataque do Palmeiras.
Aí sai alguém do meio.
Aí sai o Marcos Rocha da lateral pra entrar o Gabriel Menino e forma um time.
Não, eu acho também. Acho que não sai, não. Desses três aí, Rony, Dudu e Luiz Adriano. Acho que não sai.
O ataque vai ser esse. Rony, Luiz Adriano e Dudu. Eu tava observando, não sei quem falou, acho que foi o PVC ou alguém tava falando sobre isso, eu concordo. Como é que ele vai manter o sistema 3-5-2 se o Dudu voltar? Não tem jeito.
O Aldo Raio foi eliminado ontem, viu?
O Renan pode facilitar a vida dele.
Os caras foram eliminados ontem, o Dudu jogou o jogo da Copa do Emir no Catar, 2-1 pro Al Rayyan.
Jogou nada, né?
Tava
ele saiu no meio do jogo meio bravo.
Cansado.
Ele deve estar por aqui, né? Com essa história deles não se definirem.
Não é, cansa.
Mas tá voando fora de campo.
Nossa, o que cansa esse moço?
É isso.
Tá louco.
Que isso, Nilson, César, o Dudu. Ele é um ícone das redes sociais.
Ele é um cara de grandes atividades, corre muito, treina muito, por isso que eu tô dizendo que tá cansado.
É, ele se livrou de um grande problema aqui no Brasil, né? Que era uma mentirosa acusando ele de um monte de coisa. E foi se divertir e jogar a bola no Qatar. Viva o Dudu! E tomara que o Dudu volte, porque é um grande jogador. Tem até o dia 15 de maio, aniversário da minha irmã, pra rolar essa definição.
Se até aniversário do depositário no sábado, o Dudu volta.
Quem faz aniversário?
Minha irmã.
A minha também.
É? 15 de maio? Parabéns às nossas irmãs.
15 de maio.
Parabéns. Minha irmã tá fora, tá em Miami, mora lá há muitos anos já. Já vacinou, aquela coisa. Você vai vacinar, né, Nilson?
Daqui amanhã, a pouco. Se Deus quiser.
Pô, que bom, Nilson. E aí, seguimos com o Palestra, então. Pra vocês, partida difícil, possíveis empates, palpites finais aí, Asmar.
Eu acho que, apesar de eu achar o adversário bem mais difícil do que parece pela derrota no primeiro jogo, eu acho que o Palmeiras ainda ganha esse jogo. Eu acho que o Palmeiras ganha. Tem um fator altitude, mas que também não é... A altitude ela é tão forte contra... É a mesma cidade da LDU, né, o Flávio?
É Quito.
É, então eu acho que não ganha, não. Eu acho que não ganha, não.
Com a altitude é muito difícil,
porque a
altitude, né,
ela complica muito. E esse time do Independiente del Valle, ele não é ruim. Ele não é ruim.
Pelo contrário.
E ele joga pra frente, ele joga ofensivamente.
Bom de ver, ele joga bem.
Ele vai cansar esse time do Palmeiras. Então eu acho que o empate hoje tá maravilhoso pro Palmeiras. Mas também, tô com vocês, pra mim o Palmeiras já passou. Palmeiras e Flamengo já passaram.
Não, o Palmeiras já passaram. Já passaram. A coisa aqui é a briga pelo primeiro lugar geral, que pode ajudar
pra lá na frente. Pra ter as vantagens,
pode.
É.
Pode ajudar lá na frente, embora a final provavelmente seja em Montevidéu. Pois eles anunciaram que o Estádio Centenário terá o melhor gramado do mundo.
Nossa, aquilo lá tá uma lata de lixo.
Eu sei.
O Estádio Centenário, eu estive lá no Uruguai em férias. E aí eu fui falei, eu vou mostrar pra minha mulher aqui onde foi a primeira final de Copa do Mundo da história. Jesus do céu. É uma lata de lixo abandonada. Uma pena, Estádio Centenário, uma pena. Jogado às traças, rapaz. Arquibancada tudo quebrada, os alambrados quebrados. E ainda tinha tido um Nacional e Peñarol na véspera, aquelas torcidas
educadas,
arrebentaram todos os alambrados. O gramado só buraco. Que judiação. Abandonado o estádio.
Só para lembrar que o jogo do Universitário de Defensa vai ser amanhã.
Intervalo na Rede Jovem Pan. Seguimos ao vivo.
Mas hoje
mandem mensagens.
Hoje é uma lata de lixo.
Voltamos à Rede Jovem Pan.
Hoje o Centenário está jogado às traças por uma... É uma pena, porque é um símbolo do futebol do mundo. O ouvinte deveria ter prestado atenção, que eu falei que levei a minha esposa para conhecer onde foi a primeira final de Copa.
Pois é.
Tamanho o símbolo do futebol mundial. Só que estava abandonado. Bom, voltando a Santos e Boca, o Boca não é o mesmo time. Então o Santos tem que dar a vida nesse jogo. Se o Santos quer alguma coisa na Libertadores, tem que dar a vida nesse jogo, que é o jogo que pode eliminá-lo da Libertadores. Uma vitória do Boca elimina o Santos da
Libertadores. Nilson, Marinho não joga.
Nem o Alisson.
Mais uma vez.
E nem o Alisson. Não joga nem o Marinho, não joga o Alisson.
E nem o Soteldo.
Nem o Soteldo e nem o Marinho.
Eu tô falando porque a gente lembrou o Santos, era Soteldo e Marinho, né?
Não, e os zagueiros
lá
atrás.
O Lucas Veríssimo.
Porra, não joga também esses caras todos que foram embora.
Joga o Caio Jorge, joga o Lucas Braga.
Se não ganhar, tchau.
Joga o Ângelo.
Lucas Braga tá bravo com o negócio de...
Com palpite que não vai ganhar.
Renovação.
É? O que tá rolando? Tô enrolando?
Não, então, ele não tá chegando. Eu não sei como é que tá a conversa, mas os representantes do moleque estão muito bravos que não estão chegando num acordo financeiro lá e tal.
Eu tô com palpite empate Santos e Boca.
Não, eu concordo com o Nilson. Eu acho que esse Boca, quando a gente fala Boca, todo mundo, ih, vai pegar o Boca. Mas esse Boca não dá nada demais. Claro, tem a tradição como o Santos tem também. Agora, eu acho que o Santos não ganha por causa disso. Não joga ninguém.
Muito fraco.
Não é muito fraco, porque tem essa molecada que volta e meia recupera o Santos. Tem o Caio Jorge, tem o Ângelo, que também tá jogando bola. Então, dá pra ganhar? Dá, mas aí você perde o Marinho, que é o grande cara desse time, pro psicológico também.
Vai pegar
o time de jogador experiente. É, vai pegar o time. E um time que vai catimbar, que vai arrumar tumulto. É o Boca
Juniors. A imprensa argentina tá tratando esse Boca, até legal a gente aproximar da nossa realidade aqui, como o Juniors Boca, porque tem três meio-campistas lá jovens, é tipo os três porquinhos aqui. O Medina, de 18 anos, o Alan Varela, de 19, e o Agustín Almendra, de 21, que estão voando ali na competição local, no campeonato argentino. Enfim, então.
Viene de la Casa Amarilla.
Sim, el Boca Juniors se apresenta como Juniors Boca. Juniors, né? Lá eles não falam Juniors, né? Boca Juniors. Então tem uma linha sub-23 ali no meio do campo. É um time que é sempre muito perigoso em Libertadores, mas o Santos também é. Tem que respeitar o alçapão.
Faz 7 anos que o grande, maravilhoso Juan Riquelme abandonou o futebol.
O Mister Libertadores.
Num jogo onde ele dá uma caneta no cara sem encostar o pé na bola. Ele fez uma jogada antológica no jogo de despedida dele. E era outro tempo, era outro time, era outro Boca. Mas aqui é que realmente é o tipo do jogo que... É, time de molecada mesmo, nenhum dos dois tem a mesma força.
Sim.
Acho que empatezinho aí vai rolar.
Agora, o empate ele também já deixa o Santos praticamente eliminado.
Os dois com mas complica, né? Não, é muito
só ajuda
ruim.
O Barcelona de Guayaquil.
Mas muito ruim o empate do Santos,
né? Vou falar uma coisa pra
você. Melhor ganhar aqui, né?
Porque continua três pontos do
Boca. Dos três, quem melhor tá jogando é o Barcelona de Guayaquil.
É, ganhou os três jogos.
Dos três.
Tá voando.
O futebol, claro que não tem a tradição do Santos, a tradição do Boca em Libertadores da América, muito menos do Boca em Libertadores, mas dos três é o que mais tá jogando, esse time de Guayaquil. Ele deu um passeio no Santos. Aqui na Vila Belmiro. Vocês viram o jogo?
Não, foi fácil, foi fácil.
Primeiro tempo foi, não teve muito jogo por causa da chuva. Mas mesmo assim eles meteram bola na trave. Segundo tempo foi um passeio.
Eu fiquei em choque com o resultado, na verdade. Eu realmente não estava esperando, não conhecia o Barcelona de Guayaquil.
Foi pouco, porque era para ter sido 4-5. Era pra ter sido 4-5, porque eles sobraram no jogo.
Aonde sofre esse Santos, Nilson? Com João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Vinícius Balheiro, Jean Mota e Gabriel Pirani, Ângelo, Caio Jorge e Lucas Braga.
Nenhum setores. É ruim, nenhum é ruim.
Mas sofre em todos os
setores. O problema é molecada,
é muita pressão.
Nenhum é ruim.
É um caminhão de cimento na costa dos caras.
O que você espera do time? É só moleque. Deixa os meninos jogarem e vão ver o que rola.
Do Santos.
Agora, olha que loucura isso aqui.
E sempre foi assim, né?
São 9 Libertadores. Em campo. 9.
6 do Boca.
6 do Boca e 3 do Santos.
3 do Santos.
É muita coisa, né, gente?
Não, não
é
verdade.
É muita história.
Veja quantos mundiais.
Ah, são 6 aí, né? Pelo menos.
6 mundiais.
6 mundiais.
O Boca tem 4. Vou confirmar.
Santos tem 2.
Santos tem 2, o Boca tem
3 ou 4.
Eu vou checar. Boca.
Não, e a gente fala do Barcelona de Guayaquil, né? Como se fosse inofensivo, não, como um lacaleira da vida.
Tá
não
melhor
é.
Que os dois.
Não. E ele foi duas vezes finalistas. Ele foi duas vezes finalista da Libertadores.
Contra o brasileiro, inclusive,
foi contra o Vasco.
Contra o Vasco.
O Vasco ganha do Barcelona de Guayaquil isso, em 98. É. E ele foi também finalista da Libertadores em 90. Então também não é um time que se falhar.
Um dos dois aí vai sobrar na próxima fase, eu acho que é o Santos.
Você acha que o Santos cai?
É, eu acho que o Boca passa segue.
O Boca tem 3 mundiais.
É.
São cinco mundiais.
77, 2000, 2003.
Então, são 5.
Dizem mundiais. Que 2000 tem um outro time que ganhou aqui tá 2000.
Quem foi campeão mundial de 2000, Fábio Prado?
Aqui, Boca Juniors.
Agora,
não foi.
Só pra garantir.
É que teve campeão dois mundial.
Não, isso não
é. O mundial foi um torneio de verão.
Teve uma cachaçaiada aqui, mundial, o Vampeta. Aquela baita cachaçaiada que os caras falam que foi mundial. Mas o Boca 2000 tá aqui, ó. Mundial.
O Vampeta contou pra mim que ele ficava na praia até as 4h30 e depois ia jogar à noite no Maracanã, pô.
É torneio de verão. Passava um cara com megafone, vamos embora, esse capitão.
Torneio de verão, era torneio de verão.
Não, mundial foi o Boca campeão em 2000, acho que isso tá resolvido.
Não ganhou
o
Libertadores.
O Corinthians ganhou um baita mundial contra o Chelsea e tá tudo certo.
Você viu a declaração do Marcos? Perfeita. A torcida do Palmeiras ficou muito brava com ele, mas ele foi perfeito e falou: olha, o mundial que eu conheço é aquilo que eu disputei lá
no Japão.
Que fui mal, inclusive, na decisão. Porque fui mal na decisão. Esse Mundial de 51, pra mim, não. Eu respeito.
Marcão não reconheceu ali a Taça Rio.
A declaração dele foi polêmica. Eu respeito aqueles que entendem que valeu como Mundial, mas não é o Mundial da minha geração, o Marcão falou. Falou, não é o Mundial da minha geração. Não tem nada a ver com o Mundial da minha geração. É a mesma coisa que o Corinthians em 2000. É piada torcedor do Corinthians querer que aquele título de 2000, vale.
Se eu sou corintiano, eu não ia querer brigar por essa discussão, não. Claramente não foi um mundial disputado como os outros, não teve as mesmas características para classificar o time para o mundial. Enfim, foi um outro torneio, ganhou aí uma taça internacional.
Ganhou um torneio de verão no Rio.
Legal pra caramba.
Taça internacional com a FIFA.
Agora, a opinião aí também tá aberta a todos, comemorarem o que quiserem. Tem uma entrevista muito legal, a gente vai repercutir agora, muito legal poder mostrar isso. O Adriano, ele deu uma entrevista para Players Tribune e ele fala sobre as razões pela qual, enfim, que levaram ele a abandonar o futebol. A gente separou um minutinho e vamos ouvir talvez um dos maiores desperdícios do futebol mundial, o craque imperador Adriano, com revelações interessantes. Pode falar, craque.
Não tem mal. Uma. Né? Flamengo, Corinthians, não tô desrespeitando os outros times. Mas todo mundo sabe, né? O Brasil sabe que são duas torcidas que, se você não jogar, não tem como. Não tem como saber. Quando eu voltei da Europa, né? E eu peguei um tempo pra mim, né? Ninguém entendeu. Ah, Adriano, larga milhão. Não quero saber. O importante é você saber ser feliz, cara. Não importa dinheiro. É óbvio que o dinheiro ajuda nós, pra gente sobreviver, ajudar nossas famílias, né? E a felicidade tua? É muito mais fácil ter felicidade com dinheiro ou ser feliz com você mesmo, com a tua família? Ah, eu preferi, tá? Bem comigo e com a minha família.
Ouvimos o Imperador Adriano. É, tem mais dessa entrevista disponível na internet.
A morte do pai foi determinante.
Foi, acabou com a graça dele no futebol, ele largou tudo, mas só queria completar, e fã absoluto do Adriano, que no caso dele não foi nenhum nem outro, né? Foram as duas coisas juntas. Ele parou pra ser feliz com ele e com muito dinheiro, que fique claro. Também não é essa conversa não de pô, Adriano, tadinho.
Não,
o
não,
Adriano
Fred,
ganhou muito
Fred,
dinheiro.
Mas ele poderia ter ganhado o triplo do
tudo
que ele
bem
ganhou.
Não tá
sim
tudo certo.
Mas isso
a gente
aí
tá falando aqui em dezenas de milhões de euros, gente. Não estamos falando aqui em ganhou dinheiro tal.
Não,
ganhou
perfeito,
e tem ainda mas muito dinheiro.
Mas você tem que entender que ele tem uma parcela de razão, porque ele abriu mão,
claro,
de ainda mais dinheiro.
É lógico.
Ele
e a gente
não
vê muita gente tomando
mesmo
decisões absurdas por dinheiro. Só tô dizendo que não é pra ficar aqui.
Existem casos que o cara, ninguém faz mal pra ele, é ele mesmo que faz. O caso do Adriano é esse. Se você voltar um pouco mais no tempo, algumas décadas, um dos maiores jogadores que eu vi atuar na minha vida foi o Sócrates, né? Quem que fez mal pro Sócrates? Ele mesmo, sabe? Ele tinha um vício do álcool, que era um vício pesado, né? Ele morreu por isso e poderia ter uma carreira muito mais longa. Quando foi para a Europa, se fosse um atleta de futebol profissional, com o nível e a qualidade de futebol dele, devia para poucos na Europa na época, né? Então fez mal para ele. E o caso do Adriano, uma geração mais nova. O Adriano fez mal para ele, né?
Outro que é assim também, porque, o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho era para ser melhor do mundo 6-7 vezes.
Eu fui fazer um jogo do Brasil no Paraguai, em Assunção, eu e Vanderlei Nogueira. Aí eu fiquei mais de uma hora no saguão do hotel em Assunção conversando com o Adriano. Eu nunca vi uma figura tão doce. Você é amigo dele também, né?
Eu conheço bem.
Eu não sou amigo, mas eu conheci aquele dia. Ele ficou uma hora conversando. Mas não falamos de futebol, não. Falamos
todo
de um
mundo
monte de
fala
coisa
bem
da
do
vida.
Adriano, né, cara?
O cara doce, aquele grandalhão, cavalo.
O Nilson,
forte,
teve uma vez.
O cara doce, mas maldito vício. O maldito vício fez com que esse rapaz se prejudicasse. Esse é o que aconteceu com ele, o que aconteceu com o Sócrates e com tantos outros.
Teve uma vez que eu encontrei o Adriano numa boate, no Rio. E ele tinha parado há pouco tempo. E aí eu falei, não vou lá falar com ele, porque tem um mando de gente em volta. E ele me viu. E ele falou, chega aqui. Aí eu fui, aí eu dei um abraço nele e eu falei pra ele, Impera, por que que você não volta? Ainda tem tempo. Cara, o olho dele lacrimejou. Claro. E ele falou, eu não consigo. Tipo, é muito louco. É um negócio. Porque esse cara, ele é um dos melhores atacantes que eu vi jogar.
O Ibrahimovic já deu uma entrevista que falou
ele
que foi o maior desperdício que ele já viu. Porque no nível de talento que abandonou.
Eu assim, vou gerar polêmica. Pra mim, no auge, ele é melhor que o Ibrahimovic. Só
não,
que ele teve um ou dois anos de auge.
Eu acho também que.
Eu acho.
É a história do
no
tempo.
Auge, ele era imparável.
Existem estudos. Existem estudos importantes sobre essa história do jogador de futebol. Chega uma hora que dá um porre e o cara para. Para sem. A cabeça dele para. O que que rola? Quando aparece um jogador. Estamos falando de jogador, né? De Adriano, claro, de Ronaldo Gaúcho, de Sócrates, barará, e vambora. Esses caras, super geniais, desde muito pequenininhos, eles passam a ser a esperança da família de resolver tudo. Então esse moleque, tem nada de vai brincar na rua, não, porque você tem que se cuidar que você é jogador de futebol. Então não tem infância. Quando chega a adolescência, piorou. Pai já blinda, de repente o cara começa já a fazer contrato, né? No momento atual, já tem empresa e tal, não sei o quê. Mas não tem adolescência.
Além da pressão, né? O medo de você virar jogador.
Isso.
Você
chega na juventude, de novo, ele tá trabalhando para todo mundo da família. Quando chega com 26, 27, 28 anos, o cara chega. O Ronaldinho Gaúcho, nesse mesmo Play Tribune, ele deu uma entrevista relatando exatamente isso. Quando ele chegou com 28, 29 anos, ele olhou o que ele tinha de dinheiro. Falou, bom, Eu já cumpri tudo o que esperavam de mim. Nós já temos dinheiro, a família não vai pra... Porque era uma família com muitos problemas. O pai dele morreu cedo e tal. Teve uma série de dificuldades. Parece que teve um irmão que morreu também.
O pai dele morreu afogado, piscina que a casa do, na piscina da casa que o Assis comprou pra família. Isso,
exatamente. Uma coisa dramática. Tragédia. Tudo atrás da grana pra dar independência. Porque os caras tinham necessidade, passaram uma série de coisas. Chegou com 28 anos. A cabeça dele disse pra ele, cara, deu. Vou parar. Eu tenho dinheiro suficiente para isso. Aí ele com aquela enganação. Veio aqui no Flamengo, foi lá pro México.
Querétaro.
O próprio Atlético, ele também jogou pra caramba, mas assim, pontualmente. Porque não dá. Aí quando o Adriano fala não dá, não consigo, eu entendo. A cabeça não aguenta mais. E aí o cara vai buscar felicidade aonde? Na Vila Cruzeiro, é lá que ele é feliz, ele volta pra infância dele. Não, como o Tevez até hoje mora no Forte Apache.
Pra você, ele lá soltar pipa, fazer, enfim, as coisas cara, que ele não fez na adolescência. Cara,
não duvide disso, não duvide disso. Porque o cara não teve nada. Toda a vida dele foi comutada por esse sonho do futebol. Alguns vão embora, tocam a vida, mas muitos, isso é do ser humano, muitos acabam... Ele fala, bom, o que eu queria? Grana? A família tá independente? Então, cara, agora eu vou viver um pouco.
Não, e o que eu acho mais legal, ele nunca fez mal pra ninguém.
Se é que foi.
Ninguém pra mau caminho.
Ele pode ser feliz,
O álcool tem um peso nisso, né?
Eu acho que tudo bem, entendo aí a versão do Flávio, mas não concordo em nada. Mas
é o Ronaldinho Gaúcho que falou.
A dependência do Adriano é outra, é alcoólica.
É, o álcool.
Mas e o Ronaldinho Gaúcho?
Tem dois, olha.
Aí é outra, é uma dependência que o Asmar conhece melhor. É um outro problema.
Pra sair com o mulherado, o Pelé é a vida.
Esse eu não consigo, que ele falou pra você. Eu ouço muitas vezes desse grupo que eu trabalho aí no Salva, Serviço de Assistência e Libertação do Vício e do Álcool. Maldito vício, maldito álcool e maldita droga. Porque você vê lá, empresários de muita responsabilidade, cedidos. Às vezes o empresário tem lá 200, 300
funcionários. Mas tem a ver também com essas coisas que foram comutadas na vida dele.
Eles falam pra gente o seguinte, eu não consigo. Esse não consigo é muito sério, porque o cara, ele é um doente alcoólatra e o doente químico, viciado em cocaína e outras drogas, esse também é um doente. Então, o cara tem que ser tratado como um doente. O Adriano, ele era um doente. Tomara que tenha se livrado, e eu torço para isso, mas ele era um doente do álcool. E esse é um dos piores vícios que tem. Então, o não consigo dele era não consigo por não conseguir ser atleta de novo, porque o maldito álcool não deixa, o maldito droga não deixa. Então, quem passou por isso sabe. O Casagrande, eu já vi palestras do Casagrande fantásticas sobre isso, reais e fantásticas sobre esse tema. O cara não consegue mesmo, não tem. Vamos condenar o cara? Não vamos condenar. Eu acho que condenar é o maldito do traficante. Esse sim tem que ser sempre condenado. O vício do álcool é terrível. E o Adriano, infelizmente, um centroavante que tem... Olha, a diferença dele pro Ronaldo Fenômeno, pra mim, é um grãozinho.
Não, pra mim aí você tá numa... Aí não dá, tá mexendo numa zona perigosa. É um grãozinho,
nada de... O Ronaldo...
Não, eu acho que eles estão em prateleiras diferentes. Não, prateleira, né? Diferente. Mas eu sou muito fã do Adriano.
O Ronaldo e o Neymar, isso é uma prateleira diferente. Vamos falar do Adriano era um cara que, se tivesse uma vida de atleta, ele poderia ter uma condição de sucesso, de ter alcançado como o melhor jogador do mundo.
Fácil.
Por isso que eu tô dizendo.
Fácil.
É uma prateleira muito superior ao Neymar.
Na época dele, ele podia brigar fácil pra ser muito superior ao
Neymar. Então, um cara
não poderia, digo que seria, mas
poderia
brigaria.
Ser o melhor jogador do mundo. O Adriano no Corinthians aqui, ele fez umas algumas
no Flamengo partidas. No Flamengo sobrou, no São Paulo sobrou.
Ele fez umas partidas aqui
ajudou no Corinthians. Ajudou o São Paulo na Libertadores.
Dava pena falar, meu Deus, já pensou esse cara, se esse cara fosse um atleta de futebol profissional?
Agora, só porque foi efeito de comparação, meu né? O Ronaldo com... 3 bolas de melancias no estômago, fez gol de cobertura em semifinal do Campeonato
Paulista. O Adriano, outro em 2009, night, ele tava acima do peso.
O Adriano era
e ele destruiu não, mas peraí, o Brasileirão.
Ninguém fez o que o naquele tamanho que o Ronaldo, eu nunca vi alguém fazer o que o Ronaldo fez quando ele voltou ao Brasil. Com aquele tamanho.
Você tá falando sério?
Juro, cê daquele tamanho. Você acha
que o Ronaldo jogou melhor no Corinthians que o Adriano no Flamengo?
Não, eu tô dizendo que com aquele tamanho. Gente, não é isso que eu tô dizendo. Ouve, me cite um jogador que voltou a jogar em alto nível com aquele aquele tamanho, pra começar. Ah, tá. Com aquele tamanho.
Mas é que o Adriano também tava acima do peso.
Bola. Mas não tanto. Ronaldo, ele driblando todo mundo, fazendo gol de cobertura.
Um caso à parte, mas o Adriano era um jogador que poderia ter tido uma carreira profissional.
Com certeza.
Se não fosse esse maldito vício.
Eu não comparo o Ronaldo com
o Adriano. Nem eu, pra mim o Ronaldo tá em outro patamar, gente.
Impossível.
Que isso, fenômeno. Nunca vi, eu
não
vi
igual.
Né? Mas... Não, o Imperador pra mim sensacional. Eu sou fã do Adriano, concordo com vocês, que ele poderia até ser.
Mas na ala que dizia que o Neymar era o segundo depois do Pelé?
Não.
Eu não acho.
Eu não acho, depois do Pelé é o segundo, não, mas eu acho o Neymar top 10. Eu não
era, da história.
Do Brasil pra mim tá no top 10.
Isso é como é que
não, eu não falei segundo, Nilson.
É algo que precisa tratar, né, porque isso é um problema.
Nilson, eu acho esse ódio pelo Neymar precisa de tratamento, viu? Tem muita gente que precisa ser tratado.
Intervalo na...
Eu vou dar um nome que considera... Vou dar um nome de uma pessoa que diz que o Neymar, depois do Pelé, o melhor foi o Neymar. Tostão.
Falando bobagem.
Tá bom.
Tá falando
aí
bobagem.
Aí é uma questão de opinião. Tá, se você acha bobagem. Que a opinião dele Tostão, também é bobagem, fala, ok.
Lógico,
tem direito.
O Tostão fala muita coisa
tem direito
certa,
de
mas
achar,
é uma asneira.
Eu só tô dando mais um exemplo.
Tostão. Sim, mas é uma asneira do tamanho do mundo.
Rola solta.
Essa asneira do Tostão é gigantesca. Tá o Tostão aí... jogou no time de... Ele era melhor que o Neymar.
Ele falou que
ele 70, era melhor.
Em 70,
ele
o Neymar... Perguntaram pra ele, o Neymar jogaria em 70? Ele falou fácil. Falou no lugar de quem? Ele falou, no meu lugar, se fosse o caso.
O Tostão era mais jogador que o Neymar.
Mais uma vez.
Peraí.
Não, eu vou falar aqui de jogadores que eu vi.
Ronaldinho Gaúcho.
Não, você viu o
Zico?
Você viu o Zico? O Neymar não chega nos pés do Zico, gente.
Eu não vi o Zico, mas ó,
eu também
não vi o Gaúcho, eu acho melhor que o Neymar no auge.
Mas
eu
acho que comparar.
Ronaldo Fenômeno
é que durou 2 anos. E o outro tá sim, muito tempo.
Esse Ronaldo, Fenômeno e Romário. Esses três
não
eu nem
dá pra comparar. Não dá pra comparar.
Gente, mas, ó, o Flavião,
e o Ronaldo.
Admitir.
O Fenômeno e o Ronaldo.
Não, o Neymar não vai nem ser tá o melhor jogador do
Romário,
francês.
Acho que não.
Sério?
Embora sendo nem, gênero,
nem melhor
gênero,
jogador
do ele cara. Não é nem melhor jogador do francês esse ano, Flavião. A gente tem que assumir.
Sim, ele se machucou muito.
Não tem, não tem jeito.
Vocês acham que.
O cara
vocês
falar
acham
que o Neymar,
que, vocês acham, por exemplo, que o Zico teve sempre no auge?
Não.
Não, não. Calma.
Mas o auge
eu também
coisas
eu não vi
pontuais.
O Zico.
Coisas pontuais. O Cristiano Ronaldo teve um ano medíocre, Cristiano. Faz parte do negócio.
O auge do Zico foi infinitamente superior na
só que esses caras em ano medíocre fazem 32 gols, né?
Mas o Cristiano não fez.
Não, esse ano foi um ano atípico.
Não, essas coisas.
Eu acho que o Neymar...
É que quando encerra uma história, o cara cresce muito, ok. Quando o cara morre, então ele fica, né? Então é difícil você comparar o cara vivo com o cara morto.
Sim.
Eu não entendo nada de Fórmula 1 e não vou nem ousar falar com o Nilson sobre isso. Mas para muitos, o Hamilton é o maior piloto do mundo. Quando você fala isso, o cara fica um maluco. Da história. Aí os caras dizem assim, não, como é que vai comparar com o Senna? É uma comparação de igual, porque um morreu, e morreu na corrida, e o outro tá aí, batendo todos os recordes. É maior que o Schumacher. Não, eu não entendo nada disso, tá? Só tô falando que eu ouço aí.
Sim.
É a mesma história.
Não, e também tem a postura de ídolo, né? Porque você vê, o Piquet ganhou a mesma coisa que o Senna. Ele foi tricampeão mundial.
Então, mas ele é ruim pra falar.
Não, mas
eu
o Senna.
Eu só tô falando porque eu lembrei dessa história.
O Senna foi o maior.
Essa história do Hamilton.
E acho que tem um folclore. Mas eu concordo com o Flávio que há um folclore, porque pelo Senna ter morrido, fica
uma
dúvida.
Uma coisa
de, até
um
onde ele teria ido, né?
Uma coisa dramática.
E ainda dizem que o Piquet era um gênio, que ele mesmo era mecânico do carro dele.
É, era muito bom. Na Fórmula 1 não dá pra você comparar nada, porque são tecnologias muito
diferentes. E o Hamilton, se colocarem outros pilotos hoje no carro dele, ele ganha.
Um carro de 88 com um carro de agora é uma carroça.
É, se você coloca entendeu? O Verstappen hoje no carro do Hamilton, então ele ganha a prova.
Com
né? Então,
tecnologias agora. Eu falo Fangio, eu não vi.
Você bota aí Fangio, Senna, Hamilton, Fangio, esses caras vivem um patamar.
No braço
ali. Patamar diferente. Bom, mas voltando ao Neymar,
sim.
Eu entendo e vou continuar entendendo isso e falo isso há muito tempo aqui. O Brasil só colocou o Neymar porque hoje nós estamos cheios de jogador medíocre.
Não, o Brasil então, sempre maltratou o Neymar. Como... O Brasil não colocou nada. Se dependesse do Brasil, o Neymar não estava nem na seleção. Ele
eu
já ouvi falar que é melhor na seleção.
O Neymar
Brasil não, o Brasil não fez nada
para
o Neymar.
Não conseguiu criar.
O Neymar não
conseguiu. Muito maltratado.
O Neymar não conseguiu criar empatia com o Brasil nem com a França.
Ele tem uma responsabilidade
olha,
também.
Olha, veja só. Né, o Neymar não criou. O Neymar não criou empatia com a Catalunha.
Mas
o Neymar não criou empatia com a França. O Neymar não criou empatia com o Santos. Ou seja, ele saiu pela porta dos fundos de todos esses clubes e não criou empatia. Por quê? Porque ele não tem um cara para administrar a carreira para ele, para gerir e administrar a carreira dele. Tem o pai
ele,
que não
ele
tem
joga a condição mais para os caras ou não? Eu não tô falando quem dá risadinha e quem não dá.
Não, não.
Ele joga mais ou não? Com a imprensa, o relacionamento dele é ótimo. Eu não tenho nenhuma. Os jogadores que convivem com ele falam maravilhas dele. O Muricy Ramalho falou pra você maravilhas dele.
Ah, mas você portanto, viu que
eu não sei onde falou. Eu não sei onde.
O Muricy acha agora que o Neymar deixou de focar pra ser melhor jogador do que poderia ser. Faz
sim,
tempo.
Sim, mas quando ele focava com o Muricy, ele só vivia de baixo de porrada aqui. Por isso que não teve nada de Brasil ajudar em nada.
O Muricy ajudou muito ele, por exemplo, parar com o Caicai.
Claro.
Um dos responsáveis pra parar com o Caicai chama-se Muricy Ramalho. Verdade. Falou, ô Neymar, para de cair,
rapaz. Mas ele disse para você. A fonte é Nilson César, que ele era um cara focado, que chegava antes dos outros, que fazia tudo.
Ele era
mesmo, e jogava debaixo de pau aqui no Brasil. Árbitro expulsava, imprensa perseguia.
Mas colocá-lo num patamar que não é o dele, que eu acho que é uma burrice. Sabe, você colocar o Neymar num patamar que não é o dele, não
eu,
é.
Eu acho
hoje,
que é.
Hoje nós temos uma realidade diferente de futebol, diferente. Hoje você tem dois caras ali que muito tempo ficaram muito acima dos demais, Messi isso. E Cristiano Ronaldo.
E que teria
o resto nós temos grandes jogadores. O Neymar inclui-se dentro desse rol de grandes jogadores de futebol.
Se tivesse Messi e Cristiano Ronaldo nessa fase, muitos não teriam sido melhores do mundo.
E o Neymar não seria também.
O Neymar não consegue mesmo. O Neymar não seria.
Mas nem agora.
Shevchenko não seria, Kaká não seria, Cannavaro não seria.
Bom, Cannavaro realmente.
Eu tô falando dos caras no auge.
Isso eu concordo muito.
É complicado demais, entendeu? Esses caras.
Não, com o fenômeno, com o Ronaldinho Gaúcho jogando
esse Muito tempo, longevidade.
Por isso que eu tô dizendo, você pega lá um.
Aí o fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho teriam um ano ou dois brigado com eles e desapareceriam. E eles continuariam lá. Esse é o ponto. 10 anos.
Pode ser,
por isso que eu falo. Por isso que eu falo, você pega um Ronaldo no auge e compara com o auge do Neymar, não dá pra comparar. Não, o Ronaldinho no auge e o auge do Neymar, não dá pra comparar.
O Neymar ainda não mostrou um auge melhor do que esse.
Não dá, não dá.
Mas um auge de 2 anos contra 10 ou 15. Isso é que tem que ser colocado.
Não, 2 anos não.
Neymar não, tô falando
o Ronaldinho.
O Ronaldinho Gaúcho. Aí você vai. Então ele dá essa entrevista dizendo, deu porre, eu parei. É a cabeça dele para o
Não, mas peraí, Flavião, mas 10 ou 15 de quem? Do Neymar?
O quê?
10 ou 15 anos do Neymar, você diz, jogando?
Em alto nível, tá sempre.
Mas eu não acho que o Neymar tá em alto nível. O Neymar é um cara. Eu concordo com você, eu acho o Neymar genial, mas eu não acho que ele tá atuando em alto nível há bons tempos.
No último ano, não, por causa de contusão.
É contusões, fazem
parte. Agora, eu acho. Você quer um cara. 8 anos ele tá em alto nível.
Ele oscila muito.
Eu vou te dar um cara que
faz coisas geniais.
Vou te dar um cara que teve.
Mas ele se mantém lá no topo do futebol, entendeu?
Sim.
Nos clubes que disputam título, sendo destaque. Ele tá
e por que ele não consegue sair do PSG?
É muito só dinheiro.
Ou porque ninguém 16 quer.
16 milhões por mês.
Ou porque ninguém quer.
O contrato
ele
infinito.
Vai ganhar
347 reais por minuto.
Você acha que o dinheiro é a prioridade dele hoje?
Eu acho.
Eu acho
também. Hoje, pelo contrato
que
ele assinou, eu acho.
Hoje?
Eu acho.
Hoje acho que não é mais. Hoje acho que não é mais. Não, não. Chega um momento que o cara fala assim, não.
Não o contrato que ele assinou.
Não garantiu o tataranete. Pera um pouquinho. A prioridade pra mim não é mais dinheiro.
Eu acho que o sonho
desse rapaz era voltar pro Barcelona, não conseguiu. Voltar a jogar no Real Madrid, não conseguiu. Jogar no futebol da Inglaterra.
Já ele faria
não,
um contrato pela metade. Já que ninguém quer metade.
Jogar na Inglaterra, não conseguiu. Quer dizer, ele cometeu um grande equívoco de carreira, foi disputar o campeonato francês e ninguém contratou o Neymar.
Não, o Neymar quer ficar em Mangaratiba,
quer ficar
em
Se for grana, o Manchester.
O PSG que não liberou.
O Manchester
tem que pagar mais.
O Manchester tem muito mais dinheiro que o PSG, o Manchester City.
Tá bom,
muito mais dinheiro.
Não quis. Mas o Barcelona quis.
Cadê o cara? Cadê? Se o Manchester quer, ele tem mais grana que o
Banco. É verdade. Mas contra fatos no argumento. O cara acabou de assinar o maior contrato de futebol mundial.
Sim, mas por que ele não saiu?
Por dinheiro.
Não.
É muito dinheiro.
Eu também não sairia.
Não tem explicação, é muito dinheiro.
Eu gostaria que o cara vai virar bilionário. Eu não vi o contrato, falei, fica a vida inteira.
Bilionário vai se tornar, né?
Eu acho uma explicação, principalmente conhecendo um pouquinho da cabeça lá de fora, o que os caras pensam? Vou trazer um pepino.
Não, eu concordo com você que talvez o Manchester City não queira gastar o dinheiro. Mas o fato é que ele tem o maior contrato de qualquer.
Sim,
não tem
mas isso City não se discute.
Ganhando o que ele ganha
isso
lá no PSG.
Isso não se discute, merece ganhar, que continue ganhando. Isso é um outro caso.
Mas a gente só tá falando disso. Qual o interesse dele
não,
hoje?
Não, dinheiro, não. O que eu digo é o seguinte: ele sempre falou, eu quero sair daqui. Chegou uma época que ele tava brigando.
Porque
aí planta-se um monte de coisa.
Matando nele,
que o Barcelona quer. Eu falava aqui, ó, Barcelona, tem um cara lá.
O Messi tá forçou pra caramba.
Informando pra claramente ele. Que não, que o Barcelona não quer o cara.
E é capaz do Barcelona. Do
Messi
ir buscar o PSG por, numa das
ele
coisas.
Ele quer que jogar com o Neymar, quer voltar a jogar com o Neymar.
Então,
o Barça errou também ao liberar o Soares, o Barça não toma todas as decisões então, corretas. Mas o Barça
mas... tava na mão de bandido.
O Barcelona não quis de volta pela maneira que ele saiu. O Real Madrid ficou um buchicho que queria, cadê? Não foi. O Manchester City, o Bayern de Munique, eu vi problema. A Juventus de Turim.
Munique não tem dinheiro pra contar.
A Juventus de Turim. É. Eu vi tantos lugares dizendo que queriam o Neymar, tantos lugares, e ele não saiu do PSG.
Mas se ele tivesse então, ficado no PSG, Nilson, peraí, mas se ele tivesse ficado no PSG e putz, ele teve que renovar ele por menos e tal, e foi o que deu, eu concordaria com você. Não é o que tá acontecendo.
E aí é um atraso
não
da carreira
é o fato
dele.
Esse.
Vai continuar numa liga que a chance dele se tornar isso que querem que ele seja, vai se tornar cada vez menor. Porque ele tá envelhecendo.
Sim.
Tá envelhecendo, a chance vai se tornar menor porque vai jogar numa liga porcaria.
Mas o que ele quer?
Gente,
ele já falou, deu entrevista recente, ele falou, tudo bem, a gente pode acreditar ou não, mas ele falou na última entrevista dele que, tá, que vai fazer o que puder pra ajudar o Mbappé a ser melhor do mundo, que ele não tá nem aí pra esse prêmio.
Acho que ele está aí, mas tá cada vez ficando mais difícil.
Eu
vou dizer uma coisa pra você, o Candinho vai perdendo,
O Candinho, quando eu trabalhava aqui com a gente, ele contou uma história que ele tava lá na Arábia, não é nem a Arábia de hoje, a Arábia, né?
Coisa bem complicada, estamos falando de 50 anos atrás.
Sim.
E aí, de repente, ele ficava, que coisa, cara, eu tô aqui, que fim de mundo e tal. Aqui ele fazia, ele ia no banco olhar o extrato. Ele olhava o extrato. Ele vai até.
Não, olha, vou dar uma
continua achando que a prioridade no Neymar não é grana mais.
Nilson, mas peraí, só vamos pensar na cabeça do cara. Tem
determinado momento da vida do cara.
Ó, vamos colocar na cabeça do Neymar, se possível, pensando com relação ao prêmio de FIFA Best, lá, melhor do mundo. No ano passado, ele não é convidado pra festa, né? Ele não foi ali persona grata, não ficou nem na seleção dos 11 melhores.
Você tá vendo?
Mas todo mundo que assiste futebol sabe que ano passado era pra ele estar lá.
Tava machucado.
Todo mundo sabe, no que ele jogou, foi absurdo.
O Ronaldo ficou muito mais machucado que ele.
Tudo
o Ronaldo
bem.
Foi o que ele foi.
Tudo bem, mas era quase uma condição, assim, era meio que uma opinião
Ronaldo
unânime.
Quebrou o joelho,
todo mundo concordava que a votação não foi em favor do Neymar, porque o Neymar não é simpático. Ninguém tem empatia
não
com
tem,
ele.
Não tem,
não tem
empatia.
Mas se isso é um critério para melhor do mundo.
Isso dificulta a saída dele do PSG.
Tá bom, mas
também.
Se é festa de popularidade o melhor do mundo, então ele não tem que querer
ganhar. Ele é muito antipático para
ele.
Ele
é
não o conhece. Porque os caras adoram ele.
Mas
os caras do Barcelona, isso. Que jogaram com ele no Barcelona, adoram. Os caras do PSG adoram. Os caras do Santos, os técnicos.
Eu não sei se isso é verdade. Eu só tô dizendo que se vocês acham que tem um pouco
publicamente,
de...
Publicamente os caras podem até falar
o melhor do mundo, Nilson.
O
prêmio de melhor do mundo avalia única e exclusivamente a técnica e o futebol apresentado?
Não, o melhor do mundo é
tem outros
fatores.
Prêmio
político.
Tem
fatores, tem... Claro. Não. Tem mas tem fatores, mas tipo Copa do Mundo.
É, Modric.
Fatores políticos, sei lá. Tem aquela coincidência.
Então talvez ele não deve mais se cobrar.
O ano passado, se o PSG ganhasse do país, ele era o melhor do mundo.
Ele tá ganhando salário absurdo, é o melhor contrato do mundo.
Mas não é a questão do melhor
Paris,
do mundo.
Né?
O cara talvez quisesse jogar em uma liga mais forte. Uma liga...
Eu acho
não
que tem que ganhar a Copa do Mundo. Isso não... é uma realização.
E eu acho que pela maneira dele ser, ele teve dificuldade. Essa coisa que todo mundo gosta. Publicamente, vamos falar isso aí. Oh, adoro ele. Vai falar pra jogador
não, mas
de seleção.
Na votação, tô dizendo, na votação fica claro. Os capitães e técnicos do mundo não colocam ele no top 11.
Os caras não gostam. E nem de técnico falou com o Neymar. Nenhum.
Ué, ele fica...
Que não gostasse muito.
Mas só viu, na Copa virou o meme do Caicai, o mundo inteiro, as crianças pulando. Sim. Não era um bom exemplo. Então, não vamos votar no Neymar.
Não.
Mas na bola, em campo, é claro que ele tá entre os
dois. Se os caras adorassem tanto, os capitães das grandes equipes votariam nele, os técnicos de grandes equipes votariam nele. Entendeu?
Quem não conhece, provavelmente tem.
É isso aí, mas como não conhece?
Todos. Não conheço nenhum treinador dele, nenhum companheiro dele que não adora o cara.
Publicamente os caras podem até falar, mas que tem muita gente que tem restrições ao Neymar.
Pode ser que tenha.
Muita gente dentro de grupo de seleção brasileira.
Até o René Simões que fez aquela.
O Dorival
Júnior que foi
o René.
Pergunta pro René o que ele pensa do Neymar hoje. Pergunta pro Dorival Júnior. É só perguntar.
Mas qual é o contato que o Renê tem com o Neymar hoje?
Joga um FIFA toda noite.
Qual é o contato
noite,
que o Dorival tem com o Neymar
hoje? Não sei, não sei. Não, não tô falando pelo período de convivência. O Dorival adora.
Agora, eu acho que a obrigação do Neymar é ser um cara simpático. Na moral, olha a vida dele. Então, faz tudo o que ele quer. Se esse cara não tiver com um sorriso do momento que ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele precisa rever tudo. Cara, na moral,
ele
cara.
Na verdade, ele não é antipático. Ele é folgado e eu acho maravilhoso. Se eu tivesse a grana dele, o preciso dele, eu seria muito folgado.
Eu não acho ele folgado. Eu não acho questão de folgado, não. Eu acho que ele é um cara que tem uma arrogância. Ele tem uma arrogância. E tem gente que quer ser o que não é.
Você acha,
Wilson? Eu já não acho que ele é arrogante.
Ele quer ser o que não é.
Na verdade, eu acho que ele é o do Neymar é o seguinte: ele é tão atacado que eu acho que ele tomou a seguinte decisão.
Defesa.
Ah, meu irmão, vou dar porrada em quem me der porrada. Eu acho que é isso.
Ele ri, cara, em todas as entrevistas, o debochinho.
Isso é uma coisa dele que eu faria também. Ânimo. Eu trocaria porrada. Eu não aceitaria crítica.
Ele ignora. Mas que é a melhor coisa
do mundo. Eu desisti de acreditar no Neymar melhor do mundo e eu aplaudo o Neymar fanfarrão, bilionário. Pra mim tá tudo bem também. É uma escolha. Mas eu não aposto mais também no Neymar ganhando o melhor do mundo.
Isso eu nunca apostei.
Pra mim só acabou. Não vai levar
mesmo. Pra mim tanto faz.
Esse prêmio nele não vem.
Isso pra mim é um jogador
grande. Não acho que ele vai ganhar a Copa pra gente também.
A gente tava falando do Adriano, tem Flamengo hoje na Libertadores, hein? Daqui a pouco acaba o programa.
Lacaleira. O Lacaleira contra o Flamengo.
Que o rapaz falou que é perto de Santiago.
Sim, né? O Germano lá, o cara falou no programa de ontem, não é pra reclamar assim, porque uma hora e meia do aeroporto de Santiago caiu uma vista linda até Lacaleira.
Eu não vou passar minha lua de mel lá, mas
ontem, em reunião com a direção aqui da rádio, eu já lembrei, tá, nossa chefia, que você, Flavião, falou aqui no programa que você tá afim de fazer mais viagens pela América do Sul pra acompanhar jogos.
Que você quando adorava.
Quando tiver
a direção me conhece,
a direção deu risada.
Eu não quero ir nem no Morumbi, que dirá, na América, pô.
Pra Coquimbo, pra Talisca.
Eu já sofri muito.
Tátira. Isso,
eu já fui nesses buracos aí, nossa senhora.
Lacaleira, então, que além de sede do grande seriado da Amazon Prime, ele presidente também tem o time, União Lacaleira.
Tem uma boa notícia pra tirar. Os 13 trouxeram mais um timinho aí, tem 37 hoje dislikes, só que tem 720 likes.
Ih, eles já estão tomando uma pancadaria ali, vocês que nos odeiam no YouTube.
Continue, amanhã esperamos vocês
37. O engajamento funciona, é isso, vocês 37 são bem-vindos.
Esses são os primeiros, então.
E hoje,
eu adoro isso.
E ainda escreve assim, não vejo mais.
Mas vem, volta amanhã.
Hoje pra mim é mais um espancamento do Flamengo. Pra mim o Flamengo classifica hoje já. Já classifica hoje.
100% também.
Onde,
né,
nós vamos jogar hoje?
Lacaleira. Onde é que tá o nosso Flamengo, Nilson? Chile.
Onde é que nós estamos?
Chile, Lacaleira.
Professor Rogério foi?
Professor Rogério.
Nilson, seu palpite
então
pro jogo.
É vitória.
6-0 Flamengo? Não, pro nosso
precisa,
Flamengo?
Não precisa, nós não estamos tendo esse negócio de gastar tudo agora, tá, entendeu? Vamos poupando. Você viu, Gabigol e Pedro já estamos arrumando o jeito de colocar junto.
Você sabe quem deve estar lá no adversário, viu, né?
Já estamos colocando junto.
Ele é reserva.
El Mago.
Ele é reserva.
Porquito,
A gente falou tanto do Pedro.
Tá bom.
E o Gabigol agora, hein?
Só quem mete gol é o Gabigol.
Ninguém fala tanto do Gabigol, porque o Gabigol agora não para de meter gol.
Para de meter gol.
E eu digo, hein?
Vamos tirar o Gabigol.
Eu acho
que o Gabigol... Quem falou em tirar o Gabigol?
Não, ele já tá comandando.
Eu acho que o Gabigol tem que ir pra seleção brasileira, hein?
Ele deve ir, viu?
No lugar de quem?
De quem for.
Dá um buchicho aí.
Vai tirar o Richarlison?
Tá bom, beleza. Vou falar aqui pra você.
Estão jogando.
Eu falo aqui pra
os
você.
Os caras não estão jogando, tudo
o Gabigol
reserva.
Hoje tira o Firmino, que não tá jogando nada.
Meu Deus do céu. Pode isso, Flávio Prado.
Isso, nem o Gabigol, nem ele aceita. Se tirar o Firmino e botar o Gabigol, ele...
1h51 da tarde a gente tá ouvindo.
Nossa senhora, o que o Firmino tá jogando?
Se o Firmino... Se o Tite falar sai Firmino, entra...
Nem a mãe do Gabigol faz essa troca. Nem a mãe do Gabigol faz essa troca. Isso é loucura.
Está jogando.
Cassino!
Fala pra mim,
Nilson César. Eu acho
nada.
Que isso é, se a gente tivesse o Gabigol lá, se o Gabigol estivesse na Europa e o Firmino no Flamengo.
Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus é reserva,
no fim do segundo tempo, gente.
Reserva do Manchester City.
Tá bom, mas ele não tá jogando.
Tá, e o Pombo?
Mas ele não tá jogando.
E o Pombo?
O Pombo merece disputar.
É disputar com o Gabigol.
Você tiraria o Gabriel Jesus pra colocar?
Pra dar uma chance pro Gabigol hoje, sim.
Fácil.
Sim.
Vocês estão out of your mind.
Aliás, eu acho.
Vocês vão ferrar o cara.
Aliás, que eu... isso, velho.
Não, ele vai falar, não, gente, pera. Tá tudo ok.
Não, não
é melhor,
essa bucha,
é melhor
ficar
um mito, sabe aquela coisa? Melhor não.
Eu
hoje daria chance pra ele.
Eu não sei se o Gabriel Jesus jogaria no Flamengo, que o Gabigol joga.
Eu não sei se o Gabigol jogaria na Europa, que esses caras jogam.
Não,
aliás, não jogou.
Onde joga o Gabriel Jesus? No banco do Manchester?
No banco
do Manchester City, né?
No banco.
Sim.
Não tem, né? Não tem
não tá
isso lá.
Não tá jogando. Tem isso, sim.
Hoje ele é bom.
Vai ter a decisão.
Ele tá jogando. Eu não tô defendendo Jesus pra começar, que eu acho mais jogador que o Gabigol, mas eu tô defendendo o Richarlison.
Até um pouquinho.
Richarlison é a vaga. Não tem discussão.
É outra
coisa. E o Firmino. O Firmino
não tá jogando nada.
Você tá de brincadeira.
Eu acho que. Sem contar que o Firmino também não mostra o que ele joga na seleção nunca.
Oi?
Oi?
Oi, o cara joga e faz gol, joga e faz gol.
Na seleção?
É, olha os números, pega aí.
Tá bom, então vamos ver a Copa que ele jogou.
A chance.
Que ele fez.
Ah, bom, puxa, aí a gente vai ter que voltar pro Tite.
Vamos ver também
professor
a Copa América.
Tite.
Vamos ver também a Copa América que ele jogou.
Professor Tite.
A chance
Tite.
Do Gabigol ser convocado é muito grande. Pode inscrever isso. A chance dele ser convocado para esse agora a Copa América é muito grande.
E agora dia 14, sexta.
A chance é muito. Aguardem a convocação.
Os amigos do rei são convocados. Aguardem é só assim que funciona com o Tite.
Olha, não convidem que convide, traga bastante jogador aqui, porque os caras da Europa não estão muito afim de ver os jogadores daqui, os jogadores de lá, na Colômbia, na Argentina, circulando pela América. E aí depende de qualquer coisa. Problema de Covid.
Sim, mesmo, Covid. Né?
Então é bem provável que ele faça uma seleção bem mais local.
Sabe por quê, Flávio? Nenhum desses caras que estão na Europa
estão
mostrando seleção, tirando o Richarlison, que sempre quando entra faz. O Firmino não joga nada.
Eu acho que aí é Série A contra Série D. Não dá. Você não vai convocar o time da Série, um jogador de Série A contra a Série D, pô.
Mas você tem que dar chance. Com todo respeito, existe uma razão.
Eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham que o Gabigol. Não, pera aí. O Gabigol é Série A. Aliás, o Firmino é Série A e o Gabigol é Série D.
Não, futebol inglês é Série A, futebol brasileiro é Série D.
Não vou falar de futebol, falar do jogador.
Quando
não, mas
quando
não dá
o Gabigol foi pra Série A, ele não jogou nada. Esse
é o ponto. É muito ele joga diferente na Série D. Eu acho, a exigência é outra, é muito outro nível.
E ele não segurou.
De inteligência tática, de marcação, é muito outra, é outra exigência.
É mais essa mobilidade.
É, pode ser que na Copa América, o cara chega aí e vai enfrentar...
Ele sabe fazer gol.
Mas eu acho que numa Copa do Mundo...
Mas a mobilidade dele pro sistema que se joga na Europa não dá.
Eu acho também. Inclusive, eu acho que o Tite não sabe fazer o que os caras fazem na Europa. Já faz tempo também que o futebol brasileiro...
O time dele é bem...
Você tá com contrassenso aí.
Por quê?
Porque você não gosta do Tite.
Não, eu não gosto do Tite.
Quem não gosta do Tite não gosta das convocações do Tite.
Eu não gosto do que ele faz em campo. Eu não gosto das
de inúmeras convocações do Tite, que o Tite faz uma ação entre amigos.
Sim, é o pastor
Tite. A ação entre amigos, para mim, não funciona. Tem que ter os melhores. Pra coisa acontecer e dar certo, é com os melhores.
Eu concordo.
O negócio de ação de entre amigos não funciona em lugar nenhum. E no futebol, muito menos. Então você tem que convocar os melhores.
Tipo
o
Dudu.
Se você tem o Gabriel Jesus no banco do
Na
City,
melhor época.
O Gabriel, o Gabriel do Flamengo, na minha opinião, ele tem uma história já maior do que o Gabriel Jesus. É verdade. Mais rodagem. É um jogador para mais decisão que o Gabriel Jesus. É sério.
Não, tudo bem. Eu tô ouvindo. Não tem
então,
problema.
Você tem essa opção de convocar o Gabriel agora, jogando a bola que ele tá jogando, e o outro tá na reserva do Manchester, sem jogar. Por que não dá oportunidade pro cara agora?
Uai, não, pode dar oportunidade.
Não, eu não vou dar oportunidade, porque o cara tá jogando no Flamengo e o outro tá jogando no Manchester.
Eu acho que é injusto com o Gabriel Jesus.
Eu tô falando de uma seleção brasileira, não tem nada a ver com o
Mas eu acho que quando você
inglês,
fala dele tá na reserva.
Não, 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 não.
Quando você
eu
diz que o Jesus é reserva do City,
eu acho que o Gabigol
é um desrespeito com a história. Você chegar no City e permanecer lá.
Ele não teve um técnico. Ele não teve um treinador.
Ele liberou o Agüero, né?
É, o Guardiola escolheu.
Ele não teve um treinador como foi o Jorge Jesus, inteligente, taticamente, etc. E não foi muito bem com o Jorge Jesus?
Foi.
Foi um destaque, foi fenomenal. Teve uma fase extraordinária.
Está bem com o Rogério.
O time é muito bom, o time ajuda muito também.
Por que não pode parar essa ação entre amigos? Só falar, esse amigo meu eu não vou pôr e eu vou dar oportunidade para esse outro hoje.
O problema é o grau
Qual
de exigência.
Mas
é que ele joga na Série D contra a Série A.
É sua opinião, Nilson. Pra mim, se você ainda vai nessa direção, eu pessoalmente acho o Pedro melhor que o Gabigol.
Então, o cara
então
não
se for aí, eu já nem iria
cara,
no Gabigol.
O cara tá no Brasil,
oportunidade
ele não precisa ter chance.
Acabei de falar do Pedro. Se você vai dar oportunidade pra um cara no Brasil, eu daria pro Pedro. Essa é a minha opinião. Eu acho ele melhor atacante no futebol brasileiro.
Então,
e não é porque o Gabigol pode fazer 19 gols amanhã. Eu continuo achando o Pedro melhor
eu
jogador que ele.
Eu acho o Gabigol mais fazedor de gols e o Pedro mais técnico. Mais tático.
Eu acho que você tem que dar chance pra quem Jorginho joga no Brasil também, como
eu acho,
que
tem
que
dar
chance pro Dudu. Claro. Você tem que dar chance. Claro, porque claro, às vezes o cara se identifica com a camisa da seleção, começa a meter gol pra caramba. Claro,
pode ser.
E vai fazer
tem
gol.
Jogador que no clube não joga nada.
Sim, gente, tem casos na Europa seleção, também, jogadores é isso, que só jogam bem na seleção.
O cara cresce pra caramba, o cara joga uma barbaridade. Quantas
chances o Firmino já
esse teve de coisa na seleção. Viu? Esse negócio de coisa fechadinha.
O Firmino aproveitou.
Ele é um dos artilheiros.
Como você pode falar que não aproveita, cara?
Depois do Neymar, ele é artilheiro.
Competição, ele não joga nada.
Nada.
Quando interessa, eu não tô falando de
eliminatória. Mas do quê? O Brasil eliminatória é líder, o Brasil ganhou a Copa América. Ganhou o que dá pra ganhar.
Ele jogou bem na Copa América?
Jogou o necessário.
Não, fala a verdade, ele jogou bem na Copa América?
Jogou o necessário. O time
Gabriel
jogou,
Jesus e Cebolinha jogaram muito melhor que ele na Copa América.
Foi mesmo.
O Cebolinha carregou foi a seleção mesmo. Na Copa
foi
América.
Cebolinha foi o cara da Copa América.
Jogando no Grêmio. Jogando no Grêmio.
Então chama o Cebolinha.
Sim, mas ele demorou pra ter chance também, porque jogava no Brasil.
Mas é normal, isso.
Mas quando ele entrou, ele fez. É isso que eu tô falando.
Você tá jogando FIFA no nível amador ou no nível super profissional? É outro jogo. Vocês não falaram ontem?
Eu não consigo.
A gente tava falando ontem.
Vocês misturam coisas de campeonatos.
Pô, a gente dizia ontem no programa que
não tem tempo nem de treinar.
O Brasil tá sendo apresentado agora ao Hulk, ao Tyson, que a gente tanto criticou, os torcedores tanto falavam um monte.
Tem um cara que, aliás, o senhor, corneta, que é o Fernandinho.
Sim,
o
Fernandinho.
E você fala assim, aí você fala assim: se o Guardiola fosse o técnico, sabe o que aconteceria? O Fernandinho seria o capitão do time, né? Ele é lá no City.
Mas o Fernandinho, ele errou passe de 2 metros em Copa do Mundo, não tem solução pra mim. É o VAPO, fim do programa de hoje, últimos recados, já fomos expulsos.
Ditador,
acabou, vai acabar, acaba assim. Tchau. 2 da tarde, beijo a todos. Fim do Esporte em Discussão. Até amanhã. Tchau.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan.